Este conteúdo não é recomendado para menores de 12 anos.
Obrigado por dar play neste programa. Em nome das pessoas que o fizeram, peço que você expresse sua opinião nos comentários e considere nos apoiar na campanha de apoio, seja no Apoia-se ou no PicPay. As informações e os comentários estão em nosso site, comboconteudo.com. Agora, fique com o programa.
Uma epidemia que assusta o país, um governo autoritário, Internacional e Atlético Mineiro brigando pela liderança do Brasileirão. Parece que estamos de volta à década de 70, né não? Tá começando a 36ª edição do AG Placar do Brasileirão.
Arena Geral, torcer é o nosso esporte.
Salve Geralda, salve Geraldo do meu Brasil Varonil, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do AG Placar do Brasileirão, seu resumão do Campeonato Brasileiro no fim de semana, edição 36, falando aqui da 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, uma rodada que começou no final do mês passado, exatamente, tivemos aí o jogo espalhado e ela não acabou ainda, né? Mas como o nosso programa fala apenas dos jogos do fim de semana, vão ter 7 partidas, porque já aconteceram duas e uma só vai acontecer no mês que vem. A rodada começou no dia 26 de agosto, quando São Paulo venceu o Atlético Paranaense por 1-0. Esse jogo aconteceu nesse dia porque na semana passada, né, no meio de semana, tivemos a Libertadores. São Paulo e Atlético Paranaense jogaram. Tivemos um jogo também na quarta-feira passada, que não vai entrar aqui na análise corriqueira, que é Corinthians 3, Bahia 2. E também um jogo dessa rodada, Flamengo e Goiás, não vai ser analisado aqui porque só vai acontecer em outubro. Então, 7 partidas aconteceram nessa rodada e nós vamos ver como foi cada uma delas agora. Jogos da semana. O Bragantino faz uma grande partida e vence o Ceará 4-2 na Bi Abixedi. Olha, o time paulista que começou a rodada na lanterna decidiu vir pra cima desde o começo e logo saiu primeiro aos 3 minutos em jogada ensaiada de escanteio com Léo Ortiz marcando. O Braga dominou o Ceará, que estava desorganizado em campo. Mesmo assim, o time cearense conseguiu o empate aos 20 com Vina. Nada que abalasse o ímpeto do Bragantino, que continuou dominando o jogo. Logo aos 22, em bola rebatida de Fernando Praz, Bruno Tubarão desempatou para o Braga. O Vozão tentou igualar o placar novamente, mas o goleiro Júlio César conseguiu defender todas as oportunidades de bola parada. No fim da primeira etapa, o Braga ainda ampliou a vantagem com Alejandro. Na segunda etapa, o Vozão começou melhor, tentando reverter a desvantagem. Kleber e Leandro Carvalho ameaçaram a meta paulista, mas o Massa Bruta respondeu rápido com Alejandro chutando na trave. Um minuto depois, veio o quarto gol do Braga. Lucas Evangelista fica cara a cara com Fernando Praz, manda por cima e amplia o marcador. Depois disso, o Vozão cresceu no jogo, tentando deixar o prejuízo menor. Wesley, aos 39, consegue diminuir para o Ceará, mas nada que ameaçasse a vitória do Braga, que deixou o Vozão estacionado na tabela e o time paulista dá uma respiradinha na luta para não cair, mas só aquela respiradinha mesmo, porque ele não conseguiu sair do Z4. A novidade dessa rodada foi a troca da liderança. O Internacional perdeu a liderança após nova derrota, dessa vez para o Fortaleza, 1-0 no Castelão. A partida no primeiro tempo foi equilibrada, mas não muito agitada. Felipe de um lado e Fernandes do outro fizeram os goleiros trabalhar, mas sem abrir placar. Os times ficaram na igualdade também nas substituições por lesão. Quinteiro pelo Leão e Patrick pelo Colorado precisaram sair de campo antes do intervalo. A segunda etapa começou logo com uma paralisação. Paulão derruba Musto na área, mas após longa revisão do VAR, a arbitragem entendeu que não foi penalidade. O Inter então começou a gostar do jogo, chegando com perigo com Leandro Fernandes, mas não conseguiu marcar. E naquela média de quem não faz leva, o Leão abriu o placar com um lindo gol de Felipe, chutando forte de fora da área, aproveitando a rebatida da zaga. E poderia ser mais se Thiago Orobó, que marcou no final pelo Leão, tivesse sido validado, mas a arbitragem pegou impedimento no lance. Resultado que coloca o Fortaleza olhando sério para a parte de cima da tabela e tira o Colorado da liderança. O novo líder é esse que é o Atlético Mineiro e venceu seu xará fora de casa 4-3 para o Galo contra o Atlético Goianiense com um show do Keno. O Dragão vinha embalado por 3 resultados positivos e parecia que iria fazer mais um, pois começou bem na partida. Aos 10, Gustavo Farrarez obrigou Everson a fazer grande defesa para impedir o primeiro do time da casa. O Galo respondeu rápido e aos 12, Alan Franco finalizou a queima-roupa para a defesa difícil do goleiro Jean. Aos 21, o Dragão abre o placar. Oliveira, opção por conta de lesão do titular, acertou um lindo chute na entrada da área para dar números iniciais à partida. O Galo também marcou com Savarino, mas não valeu. O VAR indicou impedimento no lance. No intervalo, São Paulo troca algumas peças e uma que entrou, o Natan, fez grande diferença na partida. Logo aos 5, ele sofre pênalti, que Keno bate e empata a partida. O Dragão não se abateu e logo voltou a ficar na frente do marcador com Gustavo Farrarez. E o jogo continuou bom, pois o Galo voltou a pressionar e virou a partida. Após ótima jogada de Savarino, Natan recebe e estufa a rede do Dragão. Aos 19, Keno marca mais uma vez, chutando, colocado na saída do goleiro, e coloca o Galo na frente pela primeira vez no jogo. E o Keno tava querendo. Aos 31, ele carimba a trave do Dragão, mas o terceiro dele viria aos 32, cabeçada após cruzamento de Mariano. E é esse o gol que a gente vai ouvir agora. O voz da rodada de hoje é o gol da vitória que deu triplete, ou hat-trick, ou a música no Fantástico, se fosse domingo, para o jogador Keno do Atlético Mineiro. Com ele, o caixa Mário Henrique, da Rádio Itatiaia de Belo Horizonte, com a reportagem do Thiago Reis. Vamos ouvir.
Olha a bola na área, o Galo chegando na boca do gol, Keno, caixa!
Caixa! Caixa! Caixa!
Caixa! Gol do Galo! Olha o Keno no fundo do barbante, é mais um dele, é o terceiro dele, no cruzamento na direita, ele veio no capricho, veio de cabeça para meter no canto esquerdo, estufar as redes do goleirão, Jean, Keno, no fundo do barbante, é o quarto do Galo, no momento em que o Atlético Goianiense me parece nas cordas, sentindo talvez o cansaço, o Galo vai lá e marca mais um, 4 para o Atlético, 2 para o Atlético Goianiense, bica bicudo, é gol do líder, é gol do Galo, Thiago Reis.
Olá, muito prazer, Keno. Que jogo do Keno, o melhor jogo dele com a camisa do Atlético, vinha sendo contestado, vinha sendo cobrado. Hoje, segundo tempo em Goiânia, vai entrar para a história do Keno. 3 dele, terceiro gol do Keno, e de novo a jogada se repete, linha de fundo pela ponta direita, cruzamento, ele apareceu no segundo poste e deu um peixinho do Keno para fazer o terceiro dele.
Nos acréscimos, Gilvan ainda diminuiu, mas não impediu o Galo de assumir a ponta na tabela, 4-3 placar final. Um duelo entre dois times que mais empataram na edição de 2020 no Brasileirão, Grêmio e Palmeiras ficaram no empate, 1-1 na Arena do Grêmio. O jogo teve o Grêmio controlando a posse de bola no primeiro tempo, mas sem conseguir furar a retranca alviverde. Aos 15 e aos 38, o tricolor gaúcho ficou próximo do gol, com Lucas Silva e Alisson, mas o Everton e Felipe Melo salvaram verde, respectivamente. No fim do primeiro tempo, Gabriel Menino quase marcou para o Palmeiras, mas chutou em cima de Matheus Henrique. O jogo ganhou emoção na segunda etapa, mas não no seu começo. Mantendo a tônica da primeira etapa, Grêmio controlava as ações e o Palmeiras investia nos contra-ataques. Depois das trocas dos treinadores, o jogo melhorou. Aos 23, em uma das poucas chances do verde, Rafael Veiga acertou um lindo chute de fora, sem chances para Vanderlei, abrindo o placar para o Palmeiras. O Grêmio manteve a pressão, mas continuava a esbarrar na forte defesa palmeirense. Só que toda a defesa veio abaixo nos acréscimos, quando Ferreira venceu a marcação e escorou de cabeça o escanteio, empatando a partida. Agora o Grêmio tem 7 empates em 10 partidas. Renato Gaúcho vem com mais desculpinha de novo. Ei, Renato Gaúcho, tá difícil de defender, hein? Sabe qual é o time que também tem 7 empates no campeonato? O Botafogo. Num clássico agitado e cheio de oportunidades, faltou só o gol contra o Santos, 0-0 no Engenhão. O Botafogo arriscou primeiro num recuo arriscadíssimo de Jean Mota, que o Calu quase aproveitou. Mesmo visitando o Botafogo, foi o Santos que veio pra cima. Várias chances criadas, especialmente por Arthur Gomes. Foi aí que começou a brilhar o craque da partida, o goleiro botafoguense Gatito. Fez 2 defesas incríveis, que mas quase deixa um golaço de Marinho passar. Vitor Luiz salvou o gol, mas o lance já não ia valer nada porque foi marcado impedimento. Depois disso, o Botafogo gostou do jogo, deixando a partida bem franca, com ataque lá e cá. No fim da primeira etapa, Caio Alexandre havia sido expulso após entrar na dura em Pituca. No entanto, o VAR revisou o lance e ficou apenas no amarelo. Na segunda etapa, o jogo continuou franco, com o Botafogo criando mais chances de perigo com o Benevenuto e o corte da defesa antes de chegar na bola, Matheus Babi tinha muita chance de fazer. Após as alterações de ambos os bancos, o jogo continuou dinâmico, só que dessa vez com o Santos arriscando mais. Caio Jorge, por duas oportunidades, quase marca para o Peixe, mas a grande jogada da partida veio no final, com o Ivonei parando novamente em Gatito. Resultado que deixa o Botafogo ainda no Z4 e o Santos longe de encostar nos líderes. Num jogo muito ruim, mas muito ruim mesmo, o Coritiba venceu o Vasco 1-0 no Couto Pereira. O primeiro tempo foi horroroso, com o Coritiba tendo mais posse de bola e ameaçando a meta vascaína, único chute do Robson que passou longe. Já pelo Vasco, Cano, sempre ele, foi quem ameaçou mais a meta do Coxa, mas dessa vez ele não conseguiu marcar. Depois de um primeiro tempo triste, o Vasco resolveu reagir. Bruno César, que errou tudo o que tentou no primeiro tempo, começou a acertar passes, fazendo o Vasco ser mais ofensivo. Cano e Thales Magno tentaram aproveitar essa vantagem, mas pararam em boas defesas do goleiro Wilson. E usando aquele ditado, quem não faz leva, o Coritiba ganhou um pênalti no fim da partida com um lance infantil do Pikachu. Robson não desperdiçou dessa vez e marcou o gol da vitória. O jogo foi tão ruim, mas tão ruim, que na votação do craque do jogo, na TV, o goleiro do Coritiba, Muralha, foi o vencedor. O problema é que ele não entrou em campo. Olha essa torcida. Vamos botar a votação para torcedor, internet hoje em dia, negócio mais trollador possível? Não tem jeito, vai ser trollagem em cima de trollagem. E para fechar, o Sport vem mostrando reação no campeonato e venceu o Fluminense na Ilha do Retiro por 1-0. O time da casa queria resolver logo a partida e veio para cima. Aos 3, Patrick teve uma chance boa de marcar. Pouco depois, veio o lance que decidiu o jogo. Bárcia foi derrubado na área, pênalti para o Sport, convertido por Hernani Brocador, aquele exatamente. O time da casa foi quem mais arriscou na primeira etapa, dando trabalho ao goleiro Muriel. Ao Flu, restou um chute de fora da área do Ganso e nada mais. Na volta do intervalo, o Sport veio tentando ampliar a vantagem, em especial com Luciano Juba, após cobrança de escanteio. Após esse lance, o Fluminense veio para cima com tudo, tentando empate, e o Sport se segurou como pôde. Só que a pressão do Flu, que era gigante, parou ou na falha da finalização, ou em boa atuação de Luan Poli. Fim de jogo, importante vitória do Sport e tropeço complicado para o Flu. Classificação do Campeonato Brasileiro, como nós dissemos durante esse programa, temos um novo líder e temos um jogo faltando. Mais um, né? Tem uma série de jogos faltando aí na tabela. Dessa vez, Flamengo e Goiás só vai acontecer em outubro. Então, Flamengo e Goiás ficam com menos um jogo na sua tabela de classificação. Então, do jeito que está agora o campeonato, a classificação é essa. Atlético Mineiro líder com 21 pontos, Internacional em segundo com 20, São Paulo e Palmeiras fechando o G4, ambos com 18 pontos. Na zona da pré-Libertadores, Vasco e Flamengo com 17 pontos. Quem estaria indo para a Sul-Americana ano que vem? Santos 16, Fortaleza 15, Fluminense 14, Sport também 14, Ceará e Grêmio com 13 pontos. Ali brigando para não cair, Corinthians, Atlético Goianiense com 12, Atlético Paranaense e Curitiba com 11. Na zona de rebaixamento, Red Bull Bragantino e Botafogo com 10, Bahia 9 e Goiás 8 pontos ganhos. A próxima rodada também vai ter jogo, um jogo na quarta e vários jogos no domingo. Não sei se é por causa do SBT estar com a Libertadores agora, a Globo quer investir em jogos do Corinthians, porque mais uma vez, na quarta-feira, tem rodada com Corinthians, começando dia 23, 9h30 da noite, Sport e Corinthians. Jogos no sábado, dia 26, 7 da noite, Internacional e São Paulo, Atlético Paranaense e Bahia. Às 9 da noite, Atlético Mineiro e Grêmio. No domingo, começam a voltar aqueles horários incomuns. 11 da manhã de domingo, dia 27, Vasco e Red Bull Bragantino. 4 da tarde, olha só, Palmeiras e Flamengo, é jogão. 6h15 da tarde, Ceará em Goiás, Atlético Goianiense e Botafogo. E às 8h30 da noite, olha o horário que bota o jogo, meu Deus. Santos e Fortaleza. Para fechar a rodada, volta o jogo da segunda-feira, dia 28, às 8 da noite, Fluminense e Coritiba. E é isso, esse foi o AG Placar do Brasileirão dessa semana. Queremos aqui, nesse final, pedir sua opinião, sua crítica e sugestão. O que podemos fazer para melhorar aqui o nosso programa de resumo do Campeonato Brasileiro, para que você possa curtir também. As formas de comentar são post aqui da Arena Geral, em arenageral.com.br, e no Combo Conteúdo, que é nosso parceiro aqui nesse projeto, comboconteudo.com. Lá no comboconteudo.com também você pode conhecer o financiamento coletivo, onde você pode ajudar as produções da Combo a continuarem acontecendo. E também fique de olho nas redes sociais da Arena Geral, lá no post do site tem todas elas para você seguir e continuar acompanhando o lado B do esporte. No mais é isso, nos vemos na próxima terça, abraços a todos, até a próxima!
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.